Nós lutaremos até o fim. Nós lutaremos na França. Nós lutaremos nos mares e oceanos. Nós lutaremos com confiança crescente, com força crescente no ar. Nós defenderemos nossas ilhas a qualquer custo. Nós lutaremos nas praias. Nós lutaremos nos aeródromos. Nós lutaremos nos campos e nas ruas. Nós lutaremos nos montes. Nós nunca nos renderemos.
Meus amigos do
PilotCast.
E este episódio número 40, 40º episódio do PilotCast, nós vamos falar de que avião?
Do Boeing B-17 Fortaleza Voadora.
Finalmente um avião que fez muita história e não foi pouca. Despejou muito aço e muita luz e calor em cima da chucrutaiada, dos soldadinhos do bigode. Um feito inédito na época. Era inédito o uso desta arma da forma como foi usada. E eu falei assim, você vai entender por quê, mas você tem que ficar aqui escutando a gente até o final. Até o final do episódio número 40. Tidos, o que, que mais dá pra falar a respeito desse episódio que é o número 40? 40 do PilotCast. Sabia que no último episódio eu recebi uma reclamação. A reclamação da sua avó lá de Santa Maria, sua avó Glória, falou que eu não deixo você falar. Isso é verdade, Tidos? Bom, é o seguinte, o episódio 40, nós vamos falar do B-17, é uma aeronave, como a gente gosta de falar aqui, o Janjo gosta muito de usar esse termo, é uma aeronave
icônica,
e ela é mesmo, né? É um quadrimotor, é um bombardeiro, que foi projetado, se não me engano, no final dos anos 30, lá em 1937 ou 38, não lembro agora.
1936,
essa aeronave foi um requisito do Exército, da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, ainda não existia o ZAF, né? Era a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, que requisitou uma aeronave deste porte e com um desempenho que a gente vai mostrar aqui. Vamos comentar, na verdade, porque a gente não mostra, a gente não é um mesa cast, a gente é um podcast raiz, que é só áudio, né? Então aqui a gente vai descrever o avião e você vai usar as sinapses cerebrais para desenhar o avião, tudo que a gente for falar aqui, você imaginar. Logicamente que nosso Instagram vai ser usado para um carretel de imagens a respeito deste episódio, que é o episódio 40 do PilotCast. E qual é o nosso Instagram, Tidos?
PilotCastBR.
É o PilotCastBR, @PilotCastBR. Nosso Instagram vai ter um carretel de imagens, com algumas imagens deste avião a respeito do episódio 40. Vamos lá.
O Boeing B-17 Flying Fortress foi um avião bombardeiro usado extensivamente na Segunda Guerra Mundial e em quantidades menores na Guerra do Pacífico. O B-17 é muito conhecido por voltar de suas missões com danos extensivos. Esse foi um dos motivos pelo qual ganhou o apelido de Fortaleza Voadora. Um dos outros motivos era porque o avião tinha metralhadoras em tudo quanto é lado da fuselagem para se defender de caças inimigos.
Eram metralhadoras M2 calibre .50, eram metralhadoras extremamente potentes e eram espalhadas por todo o avião, como você falou.
Dos 1,5 milhões de bombas lançadas sobre a Alemanha nazista, 500 mil delas foram lançadas por B-17s. A Força Aérea Brasil...
Peraí, repete o número aí.
500 mil delas foram lançadas por B-17.
Qual foi o total?
1,5 milhões.
1,5 milhões de bombas foram lançadas por aviões sob os nazistas. 500 mil delas foram lançadas pelo B-17 e suas tripulações, é isso?
Sim, exato.
Bom, supunhetamos que cada bomba tenha 1.000 libras. Vamos fazer uma continha aqui. Cerca de 500 mil libras de puro carinho em formato de luz e calor, pólvora, aço, que caía como chuva na Alemanha e nos territórios que foram ocupados, né? O B-17 fez campanhas também na França e na Holanda, se não me engano, bombardeando posições nazistas nesses países, de repente na Itália também, com certeza foi usado também para bombardear posições nazistas nesses países que foram ocupados pelos nazistas. Vamos lá.
A Força Aérea Brasileira...
Não. A Força Aérea Brasileira não precisa conter aqui. Não. Eles usaram, eu sei, eles compraram, acho que uma 612, alguma coisa assim. Não foram usados como bombardeiro, foi usado como transporte, patrulha e transporte de melancia e, de repente, algum pó, sei lá. Bom, deixa pra lá. Sobre o B-17, teve uma importância significativa no teatro de operações da aviação aliada para enfraquecer o exército alemão. E isso aconteceu em acordo, né, em conjunto, vamos dizer assim, com os ingleses. Os ingleses, né, preferiam, né, ou foi um acordo, tiveram a preferência de fazer os bombardeios noturnos, e os americanos, com os seus B-17, principalmente, que também foi usado B-24, outros bombardeiros, mas o B-17, que é o tema do nosso podcast, o B-17 foi usado para bombardeiros diurnos. Esses bombardeiros diurnos, eles tinham como características o que em relação aos bombardeios realizados pelos britânicos?
Eles eram também mais precisos.
Sim, a precisão dos ataques noturnos era muito maior do que os ataques noturnos que eram realizados pelos ingleses. Por quê? Porque, obviamente, de dia é mais fácil você visualizar os seus alvos.
E também eles tinham uma questão mais chance de ser abatido por um avião chucrute.
É verdade. Eles também, por voar de dia, ficava mais fácil para a artilharia antiaérea, né, com seus canhões, as flaks, as temíveis flaks, né, que eram centenas espalhadas pelo território alemão. E os bombardeiros noturnos, eles se protegiam na noite. Eram voos mais seguros para seus tripulantes. Porém, os bombardeios noturnos não tinham tanta precisão quanto os que eram realizados pelos americanos nos seus B-17. Que continha também um segredo, né? Tinha um segredo a bordo da aeronave. E qual era esse segredo?
O computador de mira Nordin.
Isso, o computador de mira Nordin, né, que era uma arma extremamente secreta, era muito secreta, esse dispositivo que cada bombardeiro carregava, né, porque todos eles carregavam, a formação inteira tinha, em cada B-17 tinha esse computador, que era uma espécie de computador de navegação que auxiliava o artilheiro, né, que ficava posicionado no nariz da aeronave, fazer a mira e o acionamento ou dar a ordem para as bombas serem despejadas, né, pela formação inteira.
Era um computador analógico. Ele funcionava com giroscópios e um mecânico elétrico.
Isso mesmo. No momento final da sua mira, né, no posicionamento de toda a formação de bombardeiros, o B-17 líder da formação, o artilheiro, ele passava a ser o que controlava, né, passava a ter o comando da aeronave, né, ele comandava lá a altitude e a potência desse avião para fazer, terminar de mirar as armas na missão.
Isso é para obter mais precisão no bombardeio e também para não ser mais difícil.
Muito bem, vamos falar agora dos tripulantes. Cada B-17 continha 10 tripulantes. Primeiro deles, muito importante, é o artilheiro, né? que fazia o artilheiro?
Obviamente, ele largava as bombas. E quando eles estavam sendo assaltados por caças, ele também assumia posições de defesa na sua M2 Brownie.
Isso mesmo. Ele tinha essa função, né? O navegador, esse cara também era importante. O navegador também era um tripulante que fazia toda a diferença.
Como não tinha GPS na época, todos sabemos disso, o navegador, ele tinha um mapa e ele traçava as rotas com lápis. Ele falava pro piloto onde ir.
Isso, ele usava navegação estimada, né? Usando mapas, né? E usando, logicamente, as coordenadas que existiam na época, né? Não existia naquela época o GPS de hoje, né? Que é uma coisa que facilita muito o posicionamento, né, de qualquer veículo ou pessoa em terra e também no ar e também na água. Mas naquela época não existia essa tecnologia, então era tudo... A navegação era totalmente estimada usando meios, às vezes até eletrônicos, né, usavam radiofrequências, né, uma emissora de rádio em solo para fazer o direcionamento do rádio, da radionavegação, mas também pontos geográficos, né, localizações conhecidas no solo, né, que era observado pelo navegador, e lá se tinha a localização, se fazia a localização precisa do avião naquele momento e de toda a formação, no caso, numa missão de ataque. E quais outros tripulantes existiam, Tidus?
Piloto e copiloto.
E o que o piloto e o copiloto fazem neste avião?
Pilotam.
Muito bem. Bom, o piloto e copiloto, né, logicamente. E tinha também o pessoal que fazia, que cuidava essencialmente das ponto 50, das M2, né, que eram os artilheiros, né, que faziam a proteção da aeronave contra os inimigos, né? Os caças inimigos que vinham combatê-los.
Os caças Chucrutes.
E quais eram os caças mais utilizados naquela época pela Alemanha para fazer a interceptação do B-17?
Ou BF-109, se você quiser, o ME-262, que foi usado mais tarde, e também teve o FW-190, e também tinha o... os Chucrutes pensaram em usar o Comet, porém era muito...
Ah, isso foi usado, logicamente, não era na maioria das missões, né? Isso foi também no final da guerra, né? Tanto o Comet quanto o Jato, né, foi bem no final da guerra.
O Comet foi um dos caças que os alemães projetaram com pressa em seu desespero total.
Sim. Essas missões de bombardeio começaram em 1943, não foi?
Sim, em 43.
Muito bem. Nesse ano, nessa época, a Alemanha, eles estavam correndo, invadindo a Rússia, né? Eles estavam lá tomando um couro lá do inverno russo, e era muito importante para os aliados e também para os russos que o exército alemão se enfraquecesse. E os bombardeiros, tanto os bombardeiros britânicos e os americanos, eles detonaram a infraestrutura na Alemanha, que continha as fábricas, né? As fábricas de aviões, tanques, submarinos, né? Porque essas missões de bombardeiros eram realizadas para atingir principalmente as fábricas, né? O abastecimento de combustível. Então, essas missões tinham como objetivo isso, destruir os portos, né, de submarinos, as fábricas de navios submarinos dos alemães, as fábricas de aviões e de tanques e as refinarias de petróleo, né? As refinarias de combustível que supriam o combustível da máquina de guerra alemã, que era extremamente poderosa ainda naquela época, 1943 ali. Com essas missões sendo executadas praticamente diárias, eram diárias essas missões, por isso que é o tamanho da quantidade enorme de peso e de bomba que aterrissou suavemente sobre a cabecinha chucrutenta dos alemães, ocorreu, logicamente, consequência disso, um enfraquecimento das fábricas de suprir o exército com tanques e armas, e a aeronáutica Luftwaffe começava a perder muito do seu fornecimento de caças.
Vamos à ficha técnica do avião. O B-17 é um bombardeiro pesado, ele carrega muitas bombas, isso já é óbvio. O seu país de origem é os Estados Unidos da América. O fabricante é a Boeing. E ele foi produzido também em largas quantidades. 12.731. Alguns ainda voam em shows aéreos. Mas é só para isso que eles voam.
Sim, sim. E, inclusive, existem muitos. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, existem muitos museus que mantêm exemplares do B-17 em condições de voo, inclusive.
O custo unitário do B-17 é de $238.329 em 45.
Sim, sim, sim.
O primeiro voo foi em 28 de julho de 1935... e ele foi introduzido em abril de 1938. Ele foi aposentado em 1968 pelo Aeroclube de Minas, quer dizer, a Força Aérea Brasileira.
Bom, é o seguinte, tinha uma inovação também, não era só o navegador, lá o dispositivo de navegação e mira, a Norden, que era também inovador. Existia dois canhões que eram instalados na barriga do avião, né? Na parte.
Dois canhões.
Dois canhões .50 que eram instalados num formato de bolha. Dois canhões. Eram dois canhões .50. Dois canhões. Na verdade, metralhadoras .50 eram instaladas na barriga do avião, num dispositivo bolha, que era uma bolha, tipo, que nem você olha no Star Wars, o caça-tai lá do Darth Vader, do Império Galáctico. O caça-tai parece que tem o mesmo formato, né, muito parecido o desenho, né, da bolha que ia na barriga do B-17. E essa bolha, o piloto da bolha, no caso, o artilheiro da bolha, ele conseguia controlar a bolha e virar ela em todas as direções, né, 360 graus, mirando logicamente para baixo, né, estava instalado na barriga do avião. E essa metralhadora, ela era muito essencial para a defesa do B-17 também, de toda a formação.
A sua tripulação é de 10 homens e a velocidade máxima é de 462 km por hora. A velocidade de cruzeiro é de 293 km por hora. O alcance bélico é de 3.219 km.
O alcance bélico, né, diferente do alcance máximo da aeronave, o alcance bélico é o alcance carregando armamento toda a tripulação, né? É um avião que pode voar muito mais longe se não carregado. De repente, um translado praticamente dobra o alcance do avião, mas o alcance bélico, quando que é para fazer o ataque, né, em alguma localidade, é de 3 mil e poucos quilômetros, aí, como você falou.
A sua razão de subida é de 4,6 metros por segundo e o seu teto de serviço é de 10.850 metros ou 10 quilômetros.
Eram quatro motores Ciclone, certo?
Sim, quatro motores Ciclone.
De 1.200 HP cada, é isso?
Sim.
Muito bem.
Os seus armamentos eram 13 metralhadoras defendendo a aeronave, M2 Brown de .50, e 7 toneladas de bombas, que deve ser mais pesado do que um elefante.
Para você ter uma noção, essa capacidade de bomba é a mesma capacidade, quase a mesma capacidade do, sabe qual caça? Você adora.
Sim, do F-4 Phantom.
Exatamente.
Na verdade, o F-4 ele carrega mais bombas do que o B-17.
É, exatamente. É quase a mesma capacidade em carga, né? Em peso de armamento que o B-17. Bom, como a gente tá falando do B-17 e não do F-4, bom, os motores eram 4, né? A gente já falou. Era o R-1820, né? Ciclone.
Isso é só uma curiosidade, eram os mesmos motores colocados no DC-3.
Exatamente. E esses motores levavam o avião, esses 4 motores levavam o avião até 10 mil metros, né? Era o teto de serviço, era onde o avião operava. Era até onde o avião subisse e mantinha para ir para os alvos. Era 10 mil metros, em torno de 35 mil pés. Para você ter uma noção, 35 mil pés é a altitude que a maioria dos jatos comerciais domésticos fazem as viagens dentro do país, né? Em torno de 35 a 37 mil pés. Esse avião, o B-17, ele operava mais ou menos nessa altitude, porém ele não era pressurizado. O que que isso quer dizer na prática, Tidus?
Que não tinha atmosfera nele.
Não tinha uma atmosfera artificial. É, não deixa de estar certo, né? Então, os pilotos e os demais tripulantes, navegadores, artilheiros, navegador, eles sofriam em cada missão. Era a coisa mais difícil nas missões, era essa, né? Tirando, logicamente, os inimigos atacando, atirando flak para tudo que é lado e vindo atacar eles. Uma das maiores dificuldades da tripulação era o frio e pelo fato de não ter pressurização. Então era evidente que nessa altitude de serviço se fazia necessário usar máscaras de oxigênio. Cada piloto, cada tripulante, na verdade, tinha o seu kit de oxigênio, né? Que era uma garrafinha de oxigênio para fazer essas missões, essas viagens, né? A aeronave não continha o sistema de oxigênio central para todos os tripulantes. Então, cada tripulante tinha uma garrafinha de oxigênio e usavam máscaras para, né, conseguir se manter com as suas faculdades mentais em dia, né? Porque nessa altitude, se não tem oxigênio, se não entra oxigênio de forma suficiente, a pessoa desmaia. Bom, o que mais dá para falar desse avião, Tidus?
Ele é o bombardeiro mais rápido da época da guerra.
É mesmo?
Sim, só perdendo por um projeto ultra-secreto que não saiu, chamado asa voadora, mas isso é para outra parte.
Esse avião, ele decolava geralmente para as missões lá nessa guerra. Ele foi usado muito pouco no Pacífico, então vamos concentrar na Europa. Ele decolava de bases aéreas na Inglaterra. E ele podia percorrer toda a Europa, praticamente toda a Europa, e se precisar fazer um pouso de emergência, uma rota de emergência, ele podia ir até o norte da África, como aconteceu muitas vezes em diversas missões. Eles tiveram que ir para o norte da África para pousar lá e conseguir se manter lá.
Ele também foi usado na Batalha da Normandia.
Nos preparativos, né? Nos dias antes, né? O que que ele fazia?
Ele deixava os solzinhos.
Fazia muita luz e calor lá em solo francês, né? Que estava ocupado pelos nazistas. E ele foi responsável conquistar a superioridade aérea na França antes da invasão da Normandia, que foi, né, logicamente, aí a retomada da França, né, pelos aliados. Um outro fato também é que o B-17, nas suas primeiras missões, né, em 1943, ele ia sozinho, né, ele não era escoltado por caças, né. ou tinha uma escota muito limitada, uma escota muito limitada pelos P-38 e P-47, que não tinham alcance para ir até o fim da missão. Isso mudou com a dotação da Força Aérea Americana, do Exército Americano, com o P-51D, a versão Delta do P-51, que tinha uma autonomia muito parecida com o do B-17, e essas tripulações do P-51 acompanhavam o B-17 do início ao fim das missões.
As missões para conquistar a superioridade aérea foi basicamente os B-17 iam servir de isca para os chucrutes voadores irem lá pegar eles. E os P-51 ir lá dar cabo deles.
Quando o B-17 foi idealizado com esse monte de metralhador em volta do avião, eles pensaram assim, não, vamos colocar vários, dezenas de B-17 em formação bem fechada, um avião voando bem próximo do outro. Eles achavam que isso ia dar proteção para todos, né? Com essa quantidade enorme de metralhadoras concentradas que iam repelir os caças, né? Os caças inimigos. Porém, eles não pensavam na genialidade que eram os tripulantes, os pilotos alemães naquela época eram os melhores do mundo. E no início da guerra, como não tinha uma escolta, bem na fase final da missão, né? Que é a fase que o avião está se aproximando do alvo, e os alemães fizeram a festa nessa época. Bem, esse é o episódio 40, finalizando então aqui, onde a gente pode ser ouvido, a MFM Ondas Curtas, e mais onde?
No Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no TuneIn, iTunes e...
Nosso Instagram, @pilotcastbr.
Alpha,
Mike,
Foxtrot.